factos e realizar justiça mais do que defender direitos, embora haja, obviamente, direitos difusos e interesses particulares que muitas vezes são defendidos, definir desta forma parece-nos incorreto. O número 3 é o cerne das alterações que são introduzidas. Partilho das preocupações da deputada Mónica Quintela relativamente à abrangência da linha B e à linha A, por conta nós já está coberta no artigo 31º do Código de Processo Civil, e a linha C já faz parte da defesa dos interesses que a lei determinar no corpo do artigo, portanto está, quanto a nós, redundante. O aspecto que quero comentar a seguir é o número 6, onde os atos de gestão de carreira é editado à forma como os magistrados do Ministério Público são geridos, digamos assim. Acontece que isto também já está tudo previsto no Estatuto do Ministério Público, nomeadamente no seu artigo 21º, que na linha A do número 2 diz exatamente que compete ao Conselho Superior do Ministério Público nomear, colocar, transferir, promover, exonerar, etc., apreciar o mérito profissional. É um daqueles casos onde podemos discutir se fica melhor no Estatuto do Ministério Público ou na Constituição. A nossa opinião, fica melhor no Estatuto do Ministério Público, porque isto está articulado com as outras funções do Conselho e, portanto, fica bastante mais sólido e não isolar esta matéria só num ponto do artigo 219. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua condescendência de me voltar a dar a palavra neste artigo. Nós, em relação a este artigo, consideramos que é exemplo de um aqui discutido hoje. Nós consideramos que carece também de maior reflexão, de tentarmos dar a oportunidade também aos interessados, de tentarmos ter um parecer que possa analisar estas propostas. Portanto, neste momento, consideramos que não vamos tomar já uma decisão acerca do artigo, achamos que deve ser discutível, mas com maior reflexão. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não acompanhamos esta proposta do PCP, na medida em que, à semelhança de alguns dos argumentos que aqui já foram aduzidos, parece-nos que há matérias que estão aqui a ser densificadas, que devem estar em legislação especial, seja por via do Estatuto próprio do Ministério Público, seja depois pela lei ordinária do ponto de vista avulso, até porque, sobretudo, suscita-nos bastante preocupação à linha B, tendo em conta que, ao não estar depois densificado, e também não teria que estar numa Constituição, mas tendo em conta a latitude daquilo que aqui se está a propor, isto quase que permitiria algum tipo de ingerência processual, porque não está clarificada sequer a natureza da demanda em que o Ministério Público poderia, de forma principal ou acessória, fazer intervir. E, nesse sentido, parece-nos um princípio demasiado lato e que poderá potenciar algum tipo de intervenção pouco legitimada, e preferimos a segurança de uma previsão que remeta para a legislação. De forma razoável, parece-nos que esse equilíbrio já está alcançado na norma atualmente em vigor e que será desnecessário uma alteração. O PCP entrelaça aqui uma proposta com a da Iniciativa Liberal, que no fundo passa por retirar competências atualmente à Procuradoria-Geral da República e passá-las para o Conselho Superior. Ora, ao contrário da lógica, muitas vezes, das ordens profissionais, em que a disciplina é feita pelos próprios conselhos deontológicos ou até mesmo pelas ordens profissionais, tendo em conta as características das atribuições que estão atribuídas ao Ministério Público, em nosso entender, parece-nos mais sensato que, de alguma forma, esteja na Procuradoria-Geral da República, sem prejuízo de poder haver um debate mais aprofundado sobre esta matéria, mas parece-nos mais cauteloso do que até ser um efeito contrário àquilo, ao princípio que já aqui se defendeu, que era combater o corporativismo, porque retirar da Procuradoria e para passar de alguma forma na redação, parece-nos, mas há aqui uma alteração de redação na do PCP que portanto, diferente da vossa, nesse sentido, Sr. Deputado, eu não queria entrar aqui em laterais, em conversas laterais, mas na do PCP, na proposta do PCP, há de facto aqui uma alteração à redação atual e, portanto, nesse aspecto não podemos acompanhar, seja pelas duas preocupações maiores que aqui traduzimos, seja por aquele princípio, pelo aquele equilíbrio que, me parece, já está estabelecido na norma em vigor.
Tem a palavra a Sra. Deputada Almer Ribeiro, para, se quiser, responder às questões.
Muito obrigada. Sobre este último tópico, a verdade é que nós queremos, no fundo, fazer corresponder àquilo que acontece de facto, portanto, transpondo para a Constituição uma realidade, como aqui já foi colocado, e, portanto, fazendo essa alteração de destes poderes para para o Conselho Superior do Ministério Público e não para, não para a PGR. Relativamente a alguns dos aspectos que são aqui colocados, eu julgo que eles também são, compreendendo a argumentação trazida, julgo que eles também são, de alguma forma, contrabalançados com a própria redação do artigo, na medida em que se coloca um princípio geral, de, primeiro de legalidade, não é? De cumprimento da legalidade, mas também se submete à intervenção que possa ter o Ministério Público a processos em que exista um interesse público ou social relevante a defender. E, portanto, não é propriamente uma carta branca nessa medida, compreendendo argumentos que possam ser aqui referidos. Por outro lado, também tendo em conta algumas das reflexões que foram partilhadas, nomeadamente pelo Partido Socialista, nós estamos disponíveis para encontrar uma formulação, uma redação que seja mais equilibrada, tendo em conta aqui as dúvidas colocadas, mas que possa abarcar esses aspectos que, na opinião da senhora deputada, merecem uma reflexão e estamos disponíveis para isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar então ao artigo 222 do Chega, dando a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração proposta pelo Chega no número 1 do 222 passaria a ter a seguinte redação. O Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes, sendo 8 designados pela Assembleia da República e 5 cooptados por estes. Basicamente, vem num princípio de consistência daquilo que nós temos considerado em artigos anteriores à apresentação do princípio. Ainda agora discutido no outro artigo, também creio que no 216, acerca da separação de poderes. E, portanto, é este o princípio da proposta que apresentamos, numa ideia de reforçar a separação de poderes e assegurar a independência dos tribunais. Portanto, basicamente é este o contexto da apresentação desta alteração de redação.
Muito obrigado. Vou passar a palavra então ao Partido Socialista e à senhora deputada Alexandra Isabel Moreira. Não é Alexandra, é a Isabel Moreira, é só a Isabel Moreira.
Nestas matérias, a pessoa muda, mas o pensamento normalmente até tende a coincidir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos esta proposta do Chega, estando, sem dúvida alguma, há muito tempo, volta e meia vem ao de cima algum pensamento sobre a possibilidade de ser alterada quer a forma como os juízes e as juízas do Tribunal Constitucional são eleitos ou designados, ou mesmo a forma como o Tribunal Constitucional funciona a vários níveis, não nos parece que encontre respaldo no que acabou de ser dito, razão para se alterar de o que nós temos agora, que são 13 juízes, que são 10 designados pela Assembleia da República e 3 cooptados por estes, para 8 designados pela Assembleia da República e 5 cooptados por estes, em termos de, como disse, em termos de separação de poderes ou de maior democraticidade dos juízes e juízas que estão no Tribunal Constitucional, que ainda por cima não é um tribunal naturalmente como outro tribunal qualquer, é um tribunal com uma função muito especial. Neste sentido, o atual 222 assegura uma maior democraticidade e maior legitimidade aos juízes e às juízas do Tribunal Constitucional. Isto não obstante ser muito o pensamento que se tem produzido, sobretudo nos últimos tempos, tem voltado muita discussão sobre a forma, não tanto como os juízes e as juízas são designados, mas sobre a forma, por exemplo, como há publicidade relativamente à forma como antes de serem enfim, eleitos ou na altura da cooptação essa publicidade é feita, se deve haver audiência pública, por exemplo, se deve haver mexida na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional para uma outra série de questões, que são questões que, do nosso ponto de vista, não se colocam aqui. Mas, de facto, em termos de legitimação dos juízes e das juízas que estão no Tribunal Constitucional, que depois têm a função de, nomeadamente, fazer, eliminar do ordenamento jurídico normas, precisamente para defender a própria Constituição e para defender os nossos direitos fundamentais, é preferível, certamente, um sistema em que 10 dos juízes e das juízas são designados para a Assembleia da República por uma maioria muito forte, 2/3 dos deputados em efetividade de funções, e depois os restantes cooptados por estes, e não apenas 8 designados para a Assembleia e 5 cooptados por estes. Muito obrigada.
Tem a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E então, relativamente a esta proposta do Chega, temos hoje em dia que o Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes, sendo 10 designados pela Assembleia da República e 3 cooptados por entre estes. É o que diz o número 1 do artigo 222. O Chega propõe que passem a ser 8 designados pela Assembleia da República e 5 cooptados por estes. Diz o Sr. Deputado Bruno Nunes, na fundamentação desta proposta, que é para reforçar a separação de poderes e a independência dos tribunais. Feita esta resenha, que me parece importante para se debater esta questão, isto é preciso, em primeiro lugar, clarificar aqui algumas matérias. O Tribunal Constitucional não é um tribunal judicial. E, portanto, a separação de poderes e o princípio de separação de poderes aplica-se, e obviamente que todos concordamos com o seu reforço, aliás, não, nem é só com o seu reforço, com a sua implementação, com a sua efetiva existência, não se aplica ao Tribunal Constitucional. Ou seja, aplica-se aos demais tribunais judiciais. Essa é a separação clássica que, naturalmente, todos defendemos. Portanto, esse argumento tenho aqui alguma dificuldade em conseguir compreender. E depois também o segundo argumento. Reforço da independência dos tribunais. Este é preciso perceber o seguinte: a Constituição da República Portuguesa, antes de ser um documento jurídico, é um documento político. Aliás, ela durante alguns anos chamou-se Constituição Política da República Portuguesa. Isso tem um conjunto de princípios de orientação, é a Magna Carta, que tem um valor político maior do que o valor jurídico que naturalmente também tem, como é óbvio. Isto para dizer que é isso que justifica e esta... este esclarecimento, digamos assim, também é importante que seja feito do ponto de vista público, é isso que justifica que os juízes do Tribunal Constitucional sejam eleitos na Assembleia da República Portuguesa. De outra forma, aliás, isto não tem comparação nenhuma com os demais juízes, que nenhum juiz é eleito na Assembleia da República Portuguesa, nenhum dos juízes dos tribunais judiciais. São estes, precisamente por esta circunstância, porque há uma ligação fortíssima entre o Tribunal Constitucional e a sua dimensão política acima da sua dimensão jurídica. E depois dizer, tem piada, aqui acho que não revelo nada, que o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto vai permitir que o diga, que é a Sra. Deputada Isabel Moreira disse que mudam as pessoas, mas as ideias em princípio são as mesmas, quando ia intervir a Sra. Deputada Alexandra Leitão e afinal foi a Sra. Deputada Isabel Moreira. Nós aqui, para dizer que por acaso aqui, no nosso lado não é bem igual, porque tivemos aqui a debater em off, já sei que sim, tivemos aqui a debater em off e temos aqui opiniões distintas sobre esta matéria. Por exemplo, eu acho que se devia ponderar a possibilidade de não tanto, mas de poder ser menor o número de cooptados e poder ser haver um número de indicados ou nomeados por outras entidades, ou seja, abrir esta reflexão e aqui o deputado Paulo Mota Pinto discorda de mim, não é? Discorda de mim e bem, então tenho ali o apoio do Partido Socialista e portanto isto aqui ou seja, havia aqui a possibilidade disto se refletir, mas nunca, na nossa opinião, é aqui que eu queria chegar, aumentando a cooptação. Até porque, tentamos sempre não trazer exemplos de atualidade para estes debates, mas a verdade é que tivemos, enfim, uma dificuldade de cooptação que foi pública muito recentemente, e bem sabemos que isto nada tem a ver com a proposta do Chega, que ela é anterior a essa realidade, ou seja, não é anterior à dificuldade, mas é anterior a que ela fosse pública, porque isto foi debatido, salvo erro, em março deste ano, a dificuldade...